Olá, gente. Estamos aqui no episódio 23.
E o nosso convidado hoje é o Kudukos. Ele é bacharel em artes em design gráfico pela Universidade de Santa Catarina e PhD em sociologia pela Universidade de Essex, no Reino Unido. Eduardo é também um dos cofundadores do projeto Operação Serenata de Amor e fundador e colaborador em vários projetos open source e atualmente desenvolvedor na Shopify. Eduardo, um prazer enorme ter você com a gente. E você já me disse para chamar você de Kudukos, então vou te chamar de Kudukos aqui durante a entrevista. É um prazer enorme ter você com a gente. E a pergunta que eu sempre faço às pessoas no começo aqui é como é que foi que você viu que computação, programação era alguma coisa que gerava interesse em você? Conta um pouquinho dessa história do teu começo, por favor.
Claro, claro. Oi, Marcelo. Oi, todo mundo que está aí escutando a gente. Bom, essa pergunta ela sempre me leva a contar uma boa parte da história da minha vida, assim, pelo menos uns 20, 30 anos, né? Mas vamos de pouquinho a pouquinho e focando no que talvez seja mais interessante, né? Ou pelo menos, no mínimo, para a gente começar a entender essa história, né? Eu tive o privilégio de crescer numa casa onde os meus pais eles eram desenvolvedores de software. Isso no meio da década de 80, né, final da década de 80, começo da década de 90. Então era super difícil para mim, com ali menos de 10 anos de idade, ter acesso a computador em outro lugar, mas eu tinha computador em casa, porque meus pais tinham, né? E meus pais sempre me motivaram a exercer, acho que um pouco da minha curiosidade de criança, sabe? Quando criança, às vezes, tem aquela curiosidade de desmontar brinquedo, de ver como funciona. Eu tinha isso não só com brinquedo, mas com computador também. Então, desde cedo, assim, desde, como eu falei, minha mãe me manda foto de eu usando o computador, uns XT da vida, antes de eu ter 10 anos de idade, né? Acho que ela mandou, a última que ela mandou, que eu até postei no Twitter, eu tinha 7 anos, ela calcula. E daí eu comecei a brincar bastante com o computador, às vezes na curiosidade, às vezes tentando programar alguma coisinha simples, e meus pais se aproveitaram disso. Meus pais, acho que depois de um tempo, aí eu já era um pouquinho mais velho, talvez pré-adolescente, eles começaram a comprar coisas que eram novidade no mercado e colocar no computador de casa, para eu explorar e contar para os meus pais para que aquilo servia, o que aquilo fazia, como que aquilo funcionava, né? Então foi assim que, de uma criança curiosa, eu passei a, sei lá, saiu o modem no mercado. Meu pai comprou o primeiro modem que ele conseguiu, que era um Zoltrix 2400, super lento, mas era o que tinha na época, né? E botou lá em casa, e daí eu falei, olha pai, isso aqui dá para usar a linha telefônica e a gente conecta na BBS, tem um monte de gente numa BBS, dá para trocar ideia, dá para trocar arquivo, né? E daí ele ia vendo como que isso podia melhorar o negócio dele, como ele era desenvolvedor de software, ele e minha mãe, eles tinham, eles têm até hoje, né, uma empresa que desenvolve software, eles iam vendo o que, que eles precisavam, o que, que eles poderiam melhorar na empresa deles a partir disso, né? Então foi assim com modem, com internet, com kit multimídia, que é um negócio que a gente comprava separado, né, no começo da década de 90, um drive de CD-ROM, mais as caixinhas de áudio, né, um microfone. E acho que foi assim que foi crescendo muito o meu interesse por tecnologia em geral, né, sempre fui curioso e tive esse baita pontapé inicial aí de estar numa família com essas características todas.
É interessante você ver que a curiosidade é sempre algo que leva as pessoas à frente, né? É um tema bem constante entre os nossos entrevistados aqui. A curiosidade, você mexer, ver o que vai acontecer se você fizer tal coisa, leva sempre as pessoas à frente. E sem dúvida também você nascendo na família que já tem essa cultura, já tem o know-how na área, tem certamente uma vantagem bastante grande. Mas aí você começou a dar os seus primeiros passos. Aliás, você falou que 2400 era muito lento. O meu primeiro modem foi 300 bps, né? Eu conseguia ver aquelas letrinhas aparecendo na tela, né? Mas 2400 foi um tremendo avanço para mim quando eu consegui um modem de 2400. Mas é fantástico você ver como é que a tecnologia evoluiu. E a gente está aqui gravando esse podcast, você nos Estados Unidos e eu no Canadá. E a gente se comunicando como se nada tivesse acontecendo, né? A internet ajudando as pessoas pelo mundo. A gente tem que levar isso a todo mundo para ter essa oportunidade. Mas você começou e tal, começou a se interessar pela coisa. Conta um pouquinho pra gente como é que foi assim o teu ensino médio, você participou de algum tipo de curso específico antes de você escolher ir para a Universidade de Santa Catarina e fazer o teu trabalho com design, na área de design gráfico? Como é que foi essa desde passar assim, desse contato inicial, incentivado pelos teus pais, passar pelo ensino médio e chegar até a época de ir para a universidade?
Tem algumas partes interessantes aí, né? Eu acho que a principal delas é que, né, quando eu era adolescente, eu parece que não tem nada a ver, mas a gente vai ligar os pontos lá na frente. Mas eu era nadador, eu nadava, competia, participava, eu morava no interior de São Paulo, participava de Campeonato Paulista de natação na época, né? E uma das características daquela época, a gente está falando aí do final da década de 90, meio para o final da década de 90, é que a gente tinha pouca notícia, né? Então, se eu queria saber quem que estava indo para as Olimpíadas, né? Na época, na natação, tinha o Gustavo Borges, o Fernando Scherer, coisa assim, era razoavelmente tranquilo. Quando eles se classificavam, tinha notícia no Jornal Nacional, saía algo no caderno de esporte dos jornais impressos e tudo mais. Agora, se eu queria saber quem que eu ia nadar, o que esperar das pessoas com quem eu iria competir no próximo final de semana, eu não tinha acesso a isso, era uma informação bem difícil de ter acesso. Dependia muitas vezes de meios físicos, né, tipo os resultados de competição impressa e de deslocamento mesmo geográfico, pegar um carro e ir na competição da região vizinha à minha para eu saber o que a galera de lá estava nadando e o que esperar deles no Campeonato Paulista. E daí eu me juntei com um técnico de natação da época, né, que obviamente por motivos de neutralidade não era o meu técnico, né, e a gente começou a fazer um jornal online de natação. Na verdade começou eu e um amigo meu e depois a gente juntou com esse outro técnico aí. E era assim, um site super simples de publicação de notícia e resultado de natação do interior de São Paulo, né. Todo mundo fazia um pouco de cada coisa, mas acho que eu era a única pessoa que tinha essa fluência com o computador para programar o site. Eu até ensinei uma das pessoas que estavam envolvidas um basicão de HTML, de CSS, acho que nem existia na época. Acho que era só HTML mesmo e como cortar umas imagens, né? E, assim, CSS obviamente existia, você vai pegar lá os né? Histórica, eu acho que ele existia no final da década de 90, mas a gente não usava, porque os navegadores não implementavam de uma forma uniformizada. E daí eu comecei a ver que junto com a parte de tecnologia tinha um monte de coisa andando junta, né? Então a gente tinha um jornal, a gente em determinado momento começou a imprimir esse jornal, né? Tinha todo o trabalho de entrevistar pessoas, de criar conteúdo, né? E eu comecei a ter um leque maior de coisas que eu podia fazer com tecnologia. Né? Então programar eu já me sentia ok, eu não sou um programador, né? Muito menos, não posso considerar ninguém experiente, né? Mas eu sei que eu me viro, vou aqui pegando os livros de programação, tinha muita revista na época, com coisa online, por incrível que pareça, tinha muito pouco, mas a gente se virava, né? E eu comecei a ter esse interesse por coisas que estavam em volta da tecnologia, mas que não era a tecnologia propriamente dita, e eu acabei indo para uma faculdade de design, muito com essa vontade de fazer produtos digitais. Então, site era um mercado ainda bem restrito na época, mas tinha coisas que eram super novidade, que duraram muito pouco, que eram CD-ROMs institucionais, que permitiam uma interação muito grande com multimídia, né? Eu, que era uma criança que fiz muito trabalho de escola com enciclopédia impressa, com a velha Barça, ou uma mais barata que a gente tinha em casa, né? Para mim era muito legal você usar uma enciclopédia digital que tinha áudio, que tinha várias fotos, que às vezes tinha foto colorida, que tinha coisas interativas, né? Isso me impressionava muito. E eu fui para a faculdade de design, não fugindo da tecnologia, mas tentando aprender mais coisas que estavam em torno de produtos digitais, de produtos tecnológicos, né? E acho que foi assim que eu fui para lá, né? Começa com um jornalzinho de natação. E, inclusive, no começo, esse jornal de natação a gente pagava para as pessoas da gráfica para editorar, que a gente chama, que é pegar os textos que a gente enviava, as fotos que a gente enviava e montar a página, né? Aqui vem uma coluna de texto, aqui vem uma foto com essa largura, né? E uma época a gente não tinha anunciante o suficiente para pagar esse serviço mais. Daí eu virei pro meu sócio, que era esse técnico de natação na época, e falei assim: ô Paulo, vem cá, que é esses, sei lá, R$300 no orçamento aqui? Ah, isso aí é editoração, aquele negócio que ele abre lá, um programa que chama CorelDRAW, e bota o texto aqui, as fotos ali, né? Daí eu falei, ah, corta isso aí, eu vou fazer. Ué, mas você sabe mexer no CorelDRAW? Eu falei, eu não sei, mas eu sei que vende o CD-ROM na banca de revista, eu vou comprar. E foi meio que na louca, assim, eu comprei o CD-ROM do CorelDRAW na banca de revista, li a revista que vinha junto, e madruguei, né, virei uma noite, duas noites, e entreguei o jornal já editorado para a gráfica. Ainda falei, pô, parece legal esse trabalho, vou querer saber fazer mais. Então, acho que dentro dessa história geral do jornal, teve essa noite, ou esse par de noite aí que eu virei estudando CorelDRAW, que me chamou a atenção para o design, né? Não tanto ligado à tecnologia, né, mas eu cheguei ali pelo site de notícias e tudo mais, então eu vi que tinha potencial. Não sei se faz sentido para todo mundo, mas para mim, eu vou ligando as coisas dessa forma.
Faz total sentido, né? Você começou a ter exposição a computadores, você se interessou pela multimídia, você começou uma coisa que você fazia, que era natação, começou a gerar uma oportunidade aqui de você disseminar a informação e usar a tecnologia, usar ferramentas para disseminar aquela informação. Aí você chegou aí, você entrou na Universidade de Santa Catarina e foi trabalhar fazer o curso de design na universidade, na parte gráfica, né? E explica para a gente um pouco como foi essa experiência na universidade, que tipo de informação e aprendizado essa experiência na universidade trouxe para você, como que isso já te criou uma direção na tua carreira futura.
Eu acho que o design, assim, por um lado, tem três coisas muito interessantes desses meus anos como designer ou como estudante de design. Talvez o primeiro deles é que realmente ali eu só aprofundei aquela vontade que eu tinha mesmo de trabalhar com tecnologia, por mais que não fosse uma faculdade, um curso de graduação focado em programação, focado em computadores, né? Mas eu sempre fui trabalhando com coisas na área. Então, bolsa de iniciação científica num projeto de educação à distância, a gente produzia alguns materiais na época com Flash, né? Que era super, super popular na época, né? Inclusive, às vezes, o pessoal de programação tira sarro da minha cara, que todo mundo fala, ah, eu aprendi programação orientada a objetos com Java, eu aprendi programação orientada a objetos com não sei qual linguagem e tal. Eu falo, bom, eu aprendi com ActionScript, que era a linguagem interna que existia dentro do Flash, né? E realmente eu me dedicava, estudava e tudo mais. Dentro do design também, que eu comecei a estudar coisas mais modernas de programação e arquitetura de projetos mesmo. Então, eu fazia muita coisa de web, mas a primeira vez que eu fiz aquele grande erro, que eu não acho que é um erro, que acho que é uma etapa de aprendizado sensacional, que é escrever o seu próprio CMS, né, seu próprio gerenciador de conteúdo para web. Primeiro, assim, trabalhos um pouco mais, que exigiam um pouco mais de banco de dados, que eu tive que ir atrás de como funcionava o banco de dados. Várias desses avanços meus na área de programação, na área de tecnologia, vieram durante a faculdade de design, pensando em produtos ou criando produtos, né? Então, eu falei de iniciação científica, mas eu fiz estágios, né? Logo que eu me formei, o meu primeiro emprego mesmo, assim, né? De período integral e de dedicação integral também, foi numa produtora web, trabalhando com produtos que traziam gargalos reais, gargalos de dia a dia dos nossos clientes ou internos nossos, que tinham que ser resolvidos, e normalmente isso foi me puxando a lapidar um pouco esse conhecimento que eu tinha. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu ia falar da faculdade de design é que muito cedo eu percebi que eu não tinha interesse e também, do meu ponto de vista, não tinha talento para ser um designer no sentido mais clássico, no sentido mais visual, né? A gente fala em design gráfico, normalmente pensamos em imagens bonitas, formatação bonita, parte toda estética, né? Talvez até um pouco de experiência do usuário envolvido, né? E eu vi que, assim, por mais que eu admiro muito esse trabalho, eu não tinha interesse em criar uma carreira em cima disso, né? Daí, junto a esse ponto com o ponto 1, eu comecei a, dentro do design, encarar a tecnologia como uma coisa com a qual eu ia conviver, se fosse para ganhar dinheiro, fosse para investir nela, né? Porque eu não pensava em investir na minha carreira como programador, mas estava ali, era uma coisa importante, pagava minhas contas programando, digamos, né? E eu estava me afastando do design, assim, porque eu falei, bom, muito legal essa faculdade, aprendi muito, fiz muito contato e tudo mais, inclusive quando a gente falar da Operação Serenata de Amor, se a gente falar da Operação Serenata de Amor, eu cheguei nas pessoas que fundaram a Serenata comigo através de contatos da faculdade de design, né? Mas não era para mim ser designer. E daí a gente chega no terceiro ponto, que é talvez uma crise existencial que muitos designers ou que muitos cursos de design têm, que é uma necessidade quase que urgente de se diferenciar da publicidade. Principalmente o design gráfico tem uma crise de ser confundido pelos outros, pelas pessoas de fora, com publicidade, né? Principalmente com direção de arte, com a parte mais visual da publicidade e a parte mais visual do design gráfico. E a grande desculpa oficial do design para traçar essa linha, e é uma desculpa super ineficiente que não funciona, a não ser para quem foi estudar o assunto, né? É que, assim, a publicidade ela está focada na comunicação, na mensagem, em espalhar uma mensagem. E o design está focado no usuário. Então, a métrica da publicidade ela é uma. Ela é quanto essa mensagem se espalhou, quanto a veiculação dessa mensagem, sei lá, reverteu em vendas. Enquanto a métrica do design é outra. É a gente conseguiu atender as expectativas do usuário, resolver um problema, né, que as pessoas que usam um produto, um serviço tinham. E eu achei essa história muito bonita. E só que no meio do caminho, no meio da faculdade de design, eu também percebi que o design não tinha nenhuma caixa de ferramentas potente o suficiente para a gente entender essa entidade mágica, o usuário, a cultura, os valores, né? E eu acabei, assim, de novo, privilégios, eu estava numa universidade federal, então para mim era muito fácil fazer aulas em outro curso, era só me matricular, eu investi o meu tempo, mas eu não tinha que pagar a mais, né? Para fazer uma aula no serviço social, como eu fiz, na psicologia, na sociologia, na história, na antropologia. Eu fui fazendo aulas em diversos outros cursos focados nisso. Assim, tá, se eu quero entender essa coisa que as pessoas chamam aí de usuário, né? Como que eu vou entender isso? Eu preciso estudar o quê? É psicologia? É história? É sociologia? E fui indo para essas áreas que eu listei agora de pouco. E acabou que o meu interesse por sociologia cresceu muito. Na verdade, por ciências sociais, em geral, eu tinha muito interesse em antropologia, assim, estudei várias coisas, né, como eu falei, história, psicologia, mas assim, a antropologia me cativou muito. Só que na universidade que eu estava, o departamento de antropologia tinha poucas coisas na área de antropologia urbana, tinha muita coisa na área de antropologia de culturas não urbanas, e na área de antropologia urbana não tinha nada que me chamou muita atenção. E o departamento de sociologia tinha um núcleo de pesquisa de sociologia dos mercados, que envolvia sociologia da cultura, sociologia do consumo, e eu achei ali uma porta de entrada muito mais tranquila, como eu era, né, tinha uma formação em design, né, eu estava nesse momento aí terminando a faculdade de design, ou já tinha terminado há um pouquinho. Eu já tinha uma porta de entrada, onde eu me sentia à vontade de propor uma pesquisa, de propor um assunto, né, para tocar academicamente naquele departamento. E daí eu acabei fazendo um mestrado em sociologia ali, estudando sociologia do consumo. Na verdade, eu cheguei com uma pergunta super característica do design, que era uma observação sobre o comportamento de consumo no Brasil, mas eu queria respondê-la não como designer, eu queria respondê-la como sociólogo, né? Então, esse estudo que eu fiz nesse mestrado em sociologia era respondendo a pergunta por que brasileiro gosta tanto de carro que parece ser off-road, parece ser um carro super 4x4, para você enfiar na trilha, na terra, no barro, mas que, na verdade, é um carro super simples, é um Celtinha com para-choque metido à besta, sabe? E a gente tem vários carros de sucesso no mercado do Brasil, né? A Duster não existia, mas a EcoSport vendia muito na época, a gente ganhava prêmios e tal. E o chassi da EcoSport é basicamente o mesmo chassi do Fiesta, tem alguns centímetros de diferença. Então não é um baita carro, é um carro maquiado para parecer uma coisa que ele não é. E isso é uma pergunta muito típica de designers, né? É um assunto muito típico de designers, mas eu queria responder como sociólogo. E daí eu começo a me afastar, acho que dos dois, assim, eu começo a me afastar tanto de sociologia quanto de... Desculpa, começo a me afastar tanto de design quanto de tecnologia numa fase sociólogo que eu começo a partir desse momento.
Dessa fase da sociologia te permite olhar problemas de uma forma diferente, né? Que você falou aqui, você, no momento da tua vida, você descobriu aquela entidade chamada usuário, né? E você começou a perceber que a tecnologia não existe pelo papel de existir, né? Ela existe para servir a terceiros. E você entra nesse trabalho olhando a sociologia, tentando pensar assim, como é que você pode resolver problemas e ter olhar a coisa de um ângulo diferente. Conta pra gente um pouco sobre esse papel da sociologia. E você mencionou brevemente também a Serenata de Amor. Conta pra gente como é que foi essa descoberta do pessoal que estava começando e pensando, trabalhando nesse projeto da Serenata de Amor. Como é que a sociologia, a tecnologia se misturam nisso e como é que isso foi à frente? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Claro, claro. Vamos lá. Eu acho que assim, em termos dessa história, né, que eu estou usando aqui de eixo para contar essas coisas, aí eu começo realmente uma fase de sociólogo. Então, eu entrei nesse mestrado, se eu não me engano, em 2008, por aí, e tem um grande salto aí de uns 5 anos que eu realmente me dedico muito à sociologia, né? Então, eu vou fazer essa pesquisa, que eu contei brevemente sobre ela, né? Eu vou trabalhar no mercado como sociólogo, de novo, como sociólogo falando de coisas tecnológicas. Eu trabalhava numa consultoria que os clientes, eles eram muito focados em tecnologia, então tive como cliente Panasonic, Google, Renault, mas falando de carros modernos. Tive como cliente coisas que não parecem de tecnologia, por exemplo, Natura, mas fazendo projetos de educação à distância que dependiam de uma base tecnológica. E daí eu começo a ver exatamente esse lado que me encantou no design, que era resolver problema das pessoas, entender o usuário e chegar com soluções ali, né? Só que eu começo também a ver que talvez eu não ia voltar a programar. E isso vai doer em algum momento no meu futuro, assim. Porque eu estava realmente focado em resolver problemas dos outros, né? Dos outros nesse sentido de servir ao usuário, de ser... Às vezes a gente até descrevia o que a gente fazia no mercado como uma espécie de porta-voz dentro do usuário dentro da empresa, porque a gente ia para campo, fazia pesquisas etnográficas para entender em profundidade, né? O que as pessoas estavam passando e como que os produtos daquela empresa poderiam resolver problemas que realmente existiam, né? Só que não envolvia fazer os produtos, envolvia trabalho de consultoria, envolvia você dar uma série de recomendações e eu comecei a sentir falta de botar a mão na massa e fazer coisas, né? E daí eu resolvi me afastar um pouco desse mercado, como continuava chegando conta para pagar, eu não tinha um pé de meia muito grande, falei, vou fazer um doutorado nessa área e daí eu defino o que eu quero fazer da vida, né? Na verdade, acabei fazendo um outro mestrado antes, mas aí é outra história. E no meio desse outro mestrado tem um negócio que realmente foi o primeiro grande mudança que vai me levar para essa era de tecnologia cívica, né? Que foi um ativista do meio digital, né? Que a gente chama um ativista hacker, né? Muito famoso nesse meio, que é o Aaron Swartz, ele comete suicídio. Eu estava no meio já dessa minha segunda pós-graduação aí, né? Quando ele comete suicídio, o meu tema de pesquisa já não tinha mais nada a ver com tecnologia, né? Eu continuava ainda naquela fase de sociólogo, né? Academicamente falando. E o suicídio dele me chocou, porque ele é uma pessoa que eu acompanhava o trabalho, né? Para algumas coisas que talvez muitos ouvintes conheçam, como o Creative Commons. Ele trabalhou no projeto do Creative Commons. O protocolo, a implementação de coisas do protocolo do RSS também ele trabalhou. E ele comete suicídio muito novo, se não me engano ele tinha 26 anos ou algo assim. Ele tinha alguns projetos de liberação de dados também muito, que eu admirava muito, achava muito genial. E daí eu viro para minha orientadora na época e falo, olha, eu vou mudar o meu tópico de pesquisa, eu vou pesquisar sobre outra coisa. E ela falou, mas como assim? E eu falei, calma, deixa eu te contar uma história. Daí eu contei um pouco da história do Aaron Swartz, falei que ele tinha se suicidado. E ele tinha se suicidado na véspera, sabe? E ela falou, caramba, que história sensacional, vamos mudar teu tema de pesquisa. Tipo, dane isso que estava pesquisando antes. Uma nota de rodapé nesse trabalho é que o Aaron Swartz, ele programava muito em Python. E eu, assim, sabia que Python existia, mas eu não conhecia Python. Nunca tinha programado em Python. Então. E daí eu falei, poxa, se um cara genial desse que eu admiro programava em Python, deve ter alguma coisa boa na linguagem, né? Ele tinha um leque de linguagens bem mais amplo que o meu, mas ele escolhia Python. Falei, pô, o que tem ali que ele escolhe Python, né? E eu comecei a aprender Python no final de semana. Esse momento foi de muito de ressignificação da minha trajetória, porque eu achava que eu tinha 3 coisas muito isoladas, né? Que eram o interesse por programação, por tecnologia, o interesse por design e o interesse por sociologia. E daí que eu começo a juntar os três, porque eu começo a olhar para o meu objeto de pesquisa, que era a carreira do Aaron Swartz, e falo, poxa, o cara consegue fazer um pouco de tudo. Ele consegue ler o mundo de uma maneira que um sociólogo lê o mundo, de entender as tensões de poder que existem entre indivíduos e instituições na sociedade, instituições diferentes na sociedade. Ele usa a tecnologia como um meio para se expressar, um meio para se posicionar no meio dessas tensões de poder. E ele, de certa forma, tem uma visão de designer, não no aspecto visual, estético, mas no aspecto de mão na massa, de resolver, de estar focado no resultado. Uma coisa que, na área de tecnologia, vem muito dos métodos ágeis, né? Você focar no valor que você está entregando. Mas isso é um discurso muito comum no design também, né? Você prototipar rápido, você fazer interações com os usuários, com testes e aprimorar a partir disso, isso tudo já era familiar para mim do design. E daí eu começo, então, a juntar essas três coisas, que para mim elas eram super distantes, assim, na minha própria trajetória. E começo, então, a me reaproximar de programação, a querer programar cada vez mais. Começo a estudar mais programação e, ao mesmo tempo, eu começo a tentar ganhar dinheiro programando coisas, mas não programando coisas como eu fazia anteriormente. Sei lá, qualquer comércio me procurava, eu preciso de um sitezinho aqui, eu ia lá e fazia o sitezinho. Eu começo a tentar programar coisas que tenham um impacto na sociedade, coisas que representam a minha visão política sobre a sociedade, né? Obviamente, nem tudo são maravilhas, nem sempre eu consigo fazer só isso 100% do meu tempo, mas pelo menos eu comecei a ver que eu podia ser um programador que também faz coisas que tem a ver com a minha expressão como indivíduo, como cidadão, né? E fico muito feliz que daí para frente, por alguns anos, em muitos momentos da minha vida daí para frente, eu consegui realmente pagar todas as minhas contas e viver de projetos nos quais eu acreditava muito, nos quais eu acreditava que aquele projeto não era só o meu trabalho porque eu tenho contas para pagar, mas era uma contribuição que eu, como indivíduo, gostaria de deixar para o mundo. Então foi um momento muito, muito, muito rica, uma transição muito rica que começa nesse estalo, quando eu começo a estudar o caso do Aaron Swartz, né? E no meio disso tudo, eu começo a me aproximar, inclusive por um amigo meu da época do design que estava trabalhando próximas pessoas de comunidades de código aberto que no Brasil estavam fazendo o Catarse. O Catarse, para quem não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo brasileira e com código aberto. Então, o código é totalmente livre para você pegar, editar, criar a sua própria plataforma. Existem dezenas de outras plataformas de financiamento coletivo construídas com o código do Catarse. E daí, ao conhecer essa galera do Catarse, por esse intermédio de um amigo meu, designer, né, que estava fazendo coisas com financiamento coletivo ali, que eu conheci a principal pessoa que me colocou na serenata, que foi o Cabral, né? O Cabral, ele era basicamente um dos fundadores do Catarse, não é exatamente isso, a história é um pouco mais complicada, mas ele era de uma empresa e o Catarse é um spin-off dessa empresa, basicamente é isso. Então ele acompanhou toda essa história, foi uma das primeiras pessoas a trabalharem no Catarse. E através desse mesmo grupo de amigos, através do Cabral, eu conheci o Írio, e o Írio é a pessoa que idealizou a serenata, né? Então, depois já de uns anos, a gente já tinha alguma amizade, né? Eu e o Cabral. O Írio eu conhecia, mas não era, assim, amigo, né? Eu conhecia, às vezes tinha liberdade para se falar, mas não era, assim, um amigo próximo, né? E daí um dia o Cabral me chama e fala, cara, o Írio tá com umas ideias muito boas. Ele tá estudando ciência de dados, quer usar isso para navegar na política. Então ele quer saber como que a gente pode usar a tecnologia, especificamente ciência de dados, para fazer coisas na política, saber em quem votar, ou saber em quem não votar, ou ajudar com, né, sei lá, em identificar casos de corrupção e tal. E a gente achou, obviamente, a ideia genial, o Cabral já tinha achado, eu também achei, e daí a gente começa a pensar no que viria a ser a serenata, né? Então, como formatar essa ideia, que ela era bem exploratória, num produto, seja no, tanto na parte de comunicação, mas na parte de, também de quais spots a gente explora para identificar a viabilidade disso e tudo mais, né? Então, é um pouco assim que começa a história da serenata, né?
E é interessante você ver como as coisas vão acontecendo também, né? E os eventos aleatórios acabam gerando um caminho na vida da pessoa. E conta um pouco para a gente sobre a Serenata de Amor, o projeto em si, como é que isso foi para a produção e qual o impacto social que isso tem no Brasil, e vocês identificando casos potenciais de corrupção e ajudando a sociedade, como você mencionou também, tentando ajudar as pessoas a entender melhor em quem votar e em quem não votar, né? Um problema endêmico que a gente tem no Brasil de corrupção política e tal. E explica um pouquinho para a gente sobre a tecnologia envolvida no projeto, fala um pouquinho sobre a Rose também, e explica também o aspecto social da coisa e como é que isso está ajudando o Brasil e as pessoas em geral.
Então vamos lá. Bom, a Serenata então vai amadurecendo a partir dessas ideias, né? Ela nasce como uma prova de conceito de que era de que seria possível a gente usar a ciência de dados para navegar na política, né? Para usar esses dados públicos que a gente tem abundância no Brasil para tomar decisões ou para indicar onde a gente deveria dar mais atenção, botar foco, né? E a gente começa trabalhando com dados da Câmara dos Deputados, que tinha muitos dados abertos, uma qualidade muito alta, por isso que a gente começa pela Câmara. A gente não começou pela Câmara dos Deputados porque a gente odiava a Câmara ou o Congresso, mas porque a qualidade dos dados deles era muito boa, assim. A qualidade era muito boa, desculpa. E a gente cria um modelo de financiamento coletivo no Catarse, que já apareceu aqui na história antes, falando o seguinte: olha, a gente quer criar essa prova de conceito. A gente, para fazer isso, precisa de uma equipe de mais ou menos aí de 6 a 8 pessoas, trabalhando full time por 2 meses. E para a gente poder contratar essas pessoas e sermos nós mesmos, né, nós fundadores, criadores, sei lá, a gente precisa de 60 mil reais, se não me engano, era o que a gente tinha feito lá. Tinha, obviamente, muito mais detalhes do que isso, né? E a gente não sabia exatamente como que a gente ia fazer. Então a gente bota essa campanha no ar para arrecadar dinheiro e a gente poder realmente se dedicar, porque isso é importante. Acho que a gente fala muito de pet project, né, que são aqueles projetos que a gente faz no nosso tempo livre, porque a gente tem interesse, porque a gente gosta do assunto, ou porque a gente está resolvendo um problema pessoal nosso. Ah, eu preciso, sei lá, arrumar as finanças da minha casa, então vou fazer aqui um sisteminha que eu e quem mais mora comigo consegue jogar. Enfim, a gente queria que a Serenata não fosse isso, porque esses projetos, eles são muito importantes, são muito valiosos, mas a gente queria realmente sentar e tomar a Serenata como atividade principal do nosso dia, e não algo que a gente fizesse no final de semana, cansado, com uma prioridade secundária, né? Então, por isso a gente pediu o dinheiro no Catarse. A campanha deu super certo e a nossa primeira ideia de Serenata deu super errada. Não super errada, teve muito sucesso, mas saiu muito fora do que a gente queria, né? Então a gente arrecadou até mais do que a gente pedia inicialmente. A gente arrecadou 80 mil, que nos deu liberdade de, em vez de trabalhar 2 meses, trabalhar 2 meses e meio, 3. E a nossa ideia era usar os dados da Câmara, especificamente uma verba indenizatória que os deputados pedem, que é uma, eu chamo assim, para simplificar muito, é um conjunto de benefícios super bombado. Então, se você pega o seu alimentação, o seu vale-transporte, vai somando tudo até ele dar mais ou menos 40 mil reais, é isso que os deputados têm direito, né? Para gastar com coisas como alimentação, como transporte, algumas consultorias que fazem sentido. Então, imagina uma pessoa que está lá representando a gente no Congresso, tem que votar num assunto que ela nunca viu na vida, sei lá, sobre reflorestamento. Então, eles têm o um dinheiro dentro desses 40 mil por mês para contratar uma consultoria específica e orientar, né, como a pessoa que está lá nos representando poderia votar e tudo mais. Segurança, enfim, trocentas coisas, correio, divulgação de atividade parlamentar, trocentas categorias. Então a gente começa a olhar para esses gastos e pensar: poxa, como é que a gente pode achar algo de errado aí, usando ciência de dados? E daí é um exercício super característico de ciência de dados, de criar hipóteses, de testar, né, e ver o que que tem uma acurácia boa, o que que faz sentido, o que não faz, diferentes estratégias para testar cada hipótese e tudo mais. Mas o que que deu errado? Porque tudo isso deu muito bem, assim, podemos até falar mais do processo. Mas o que deu errado? A gente tinha muito medo de retaliação, então a gente não queria tornar todas essas análises e essas suspeitas públicas. A gente falou: vamos automatizar isso para a gente poder passar um pente fino assim, em 2 milhões de reembolsos em uma hora, coisa que seria inviável para um ser humano fazer, por isso o legal da automatização, o legal da ciência de dados nesse caso, né? E a gente faz um relatório oficial reportando tudo isso para as autoridades, né? E quando elas responderem, aí sim a gente publiciza, porque daí não é a nossa opinião, não é o resultado do algoritmo que a gente escreveu, já é algo com respaldo de um órgão oficial, né? E deu super errado. Na verdade, a gente fez uma maratona para criar esse... para reportar o máximo que a gente conseguiu em uma semana, a gente reportou quase 1.000 reembolsos, né? E a gente teve pouquíssimas respostas. A gente teve cerca de, se não me engano, 60 respostas. Metade delas eram respostas super inconsistentes, uma qualidade muito baixa, né? E a outra metade era alguma coisa, uma resposta de qualidade. Então, assim, a gente não ficou satisfeito, a gente achou que não dava. E a gente viu, depois, conhecendo pessoas na Câmara dos Deputados, que essa forma de agir também ia criar outros gargalos no serviço público, que iam potencialmente ser prejudiciais, eles iam causar mais prejuízo para o serviço público do que trazer dinheiro de volta para os cofres públicos, por exemplo. E daí a gente resolve mudar um pouco a estratégia da Serenata, que é quando a gente dá um tweet, uma conta de tweet para o projeto. Então, o projeto até aí, ele tinha o que a gente chama da camada de ciência de dados, que é a Rose, é o nosso robozinho que passa esse pente fino nesses gastos, né? Só que esse Rose era uma ferramenta interna, como eu falei, ela gerava um relatório para a gente reportava esses gastos esperando uma resposta oficial. Como essa resposta oficial ela não veio na grande maioria dos casos e ela veio com uma qualidade muito baixa em metade das respostas, a gente resolveu dar uma conta de tweet para a Rose, onde a Rose pudesse tornar esses gastos públicos e chamar tanto a população que elege esses representantes a questionar os representantes sobre esse gasto e, ao mesmo tempo, né, num movimento só, criar um espaço público para que esse representante se justifique para todo mundo. Então, ele não precisa ficar respondendo eleitor por eleitor que procura ele num canal, como um e-mail, ou como, sei lá, WhatsApp, ou coisa assim. Ele tem um espaço público no Twitter, onde ele pode falar, olha, esse gasto ele é suspeito, mas ele não deveria ser, por causa disso, disso, ou esse gasto ele foi um erro da minha assessoria, a gente já está devolvendo dinheiro, já está providenciando uma forma de contornar esse caso aí. Então, a gente dá essa conta de Twitter para a Rose, e eu acho que é aí que a gente começa a ter muito impacto mesmo, porque aí a gente está usando a tecnologia não só para achar o que pode estar errado, né, mas criando um espaço de conversa, um espaço público muito rico e transparente para essa conversa, né? Então, por um lado, do nosso trabalho, quando a Rose faz um tweet falando que tem um gasto suspeito, ela explica o porquê. Por debaixo dos panos, todo o código matemático, né, que é um algoritmo de uma matemática muito simples, não tem nada avançado de deep learning, de coisas assim, então todos os passos matemáticos para chegar naquela conclusão também são públicos, porque o código é aberto. Tudo é reproduzível, porque só usamos dados abertos, então todos os dados que a gente tem acesso, qualquer pessoa pode ter acesso. Toda a conversa ela é pública, porque a conta da Rose é pública e todas as respostas, né, ali... Tudo bem que alguém com uma conta fechada pode interagir com a Rose, né, mas normalmente os políticos usam contas abertas, então a resposta dos nossos representantes também ficam abertos. A gente queria esse fórum para a gente conversar sobre gastos que eram super difíceis de serem auditados. Por que eu digo isso? Porque esses gastos, eles são miúdos, né? Eles somam 40 mil reais ao final de um mês. Mas eles são... É um táxi daqui para o aeroporto, é uma refeição, é uma assinatura de uma revista, né? E é muito difícil você justificar um gasto, vamos supor, colocar um procurador federal para auditar isso. Não vai fazer sentido um salário, né? Um procurador deve ter um salário na casa de 20, 30 mil reais. Um cara desse fica auditando notinha de restaurante de 100 reais, sabe? Mas um robô custa super barato, né, para fazer isso. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente cria esse espaço, a gente já dá dicas de gastos ou de características de conjuntos de gastos que talvez valham a pena uma auditoria humana um pouco mais dedicada, né? Então a gente não está mais olhando um monte de notinhas de restaurante, a gente pode estar olhando um conjunto de notas de restaurantes com características semelhantes que somam alguns milhões de reais. E aí sim vale a pena, no meu exemplo, um procurador se debruçar sobre isso. Então eu acho que é isso, assim, né? Juntando um pouco aqueles, para fechar esse bloco aqui, né? Juntando um pouco aqueles três lados que eu falei da minha trajetória, a Serenata ela junta a tecnologia como meio para resolver o problema, um pouco de ciências sociais na visão de mundo não só minha como sociólogo, mas do Cabral e do Írio, né? De fazer uma leitura de mundo e ver quais gargalos existem ali, que poderes existem ali para a gente trabalhar sobre eles, né? Então, tanto o problema de ter muito dado público e não tem ninguém fazendo nada com isso, quanto o problema de, tipo, por que a gente escolheu primeiro fazer uma... reportar 1000 reembolsos, depois dar uma conta de Twitter para o projeto. São leituras sociais que tem que ter muito em conta o nosso risco, a exposição de pessoas que talvez seja uma acusação falsa, quais os prós e contras de tudo isso, né? E, obviamente, o lado designer como alguém que entrega um protótipo e que evolui esse protótipo ao longo do tempo, né? Que vai lapidando a solução ao longo do tempo, e não que vai chegar com um conceito pronto que os usuários têm que se adaptar a ele, né? Então, assim, misturando um pouco da minha trajetória que a gente vem contando e começando a falar da Serenata, né? Eu acho que é isso, ela é essa mistura aí que cria um espaço público para falar sobre política com base em dados abertos, em código aberto.
Conta um pouquinho para a gente sobre a importância da... Você mencionou que tudo código aberto, tudo é disponível para quem quiser ver. Conta um pouquinho sobre a importância dessa transparência, que não necessariamente é algo tecnológico, mas é algo que é viabilizado através da tecnologia. Mas conta da importância disso, do papel social que isso tem para validar também o trabalho que está sendo feito, por favor.
Claro. Eu acho que uma boa forma de contar é uma história real. Eu não tenho aqui, né, os links para esses tweets, nem sei se esses tweets existem ainda, né? Mas uma vez, uma pessoa no Twitter que eu não conheço, mas na descrição dela dizia que ela era estudante ou especialista em segurança da informação, então da área de tecnologia, de TI, né? Uma pessoa que eu posso presumir que conhece de código, né? Essa pessoa faz uma crítica ao projeto, à Operação Serenata de Amor, né? Ela fala... Eu não lembro as palavras que essa pessoa usou, mas ela fala que o projeto ele tinha um viés muito grande, porque as pessoas envolvidas no projeto eram de esquerda. E daí ele fala que, se não me engano, ele fala que eu defendi o Haddad no segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, que é um fato, é público, nunca escondi essa minha escolha no segundo turno. Talvez ele tenha falado que eu trabalhasse no Banco Mundial, que na cabeça dele era uma instituição esquerdista. E ele fala da Iaso também. A Iaso Odara é uma pessoa que a gente convidou para ser CEO da Serenata. Ela foi CEO da Serenata de Amor por uns 6 meses. Né? E também ele pinça algumas coisas da trajetória da Iaso para falar que ela era esquerdista. Né? E foi muito interessante a resposta, porque não só eu ou a Iaso ou as pessoas envolvidas no projeto diretamente, mas a comunidade do projeto respondeu para essa pessoa falando: olha, a tua crítica não tem fundamento algum, a não ser que você, especialista em TI, ou estudante de TI, já não lembro, nos aponte onde e como o código deles expressa o viés pessoal deles, né? E realmente a pessoa meio que não respondeu, e ela sumiu, não sei se ela, assim, pelo menos nunca mais me marcou no Twitter, eu não fiquei stalkeando para ver se ela fala da Serenata por aí. Mas eu achei muito legal, porque várias pessoas vieram trazer isso a ponto. Falou: olha, se você desconfia da Operação Serenata de Amor, o caminho é muito fácil, não é você apontar dedos para as pessoas, mas é você apontar linhas de código onde esse viés funciona, né? Onde esse viés é implementado. Então, se eu gosto de X ou Y, eu posso fazer um código que faz o contrário de X ou Y. Tecnicamente, isso é possível, né? E então, como o código é aberto, passaram a cobrar dessa pessoa que fez essa crítica, né? Que ela se posicionasse, principalmente porque no perfil dela do Twitter dizia que ela era da área de tecnologia. E ela não conseguiu articular uma resposta para isso, né? E além do mais, é importante que os dados também sejam abertos, porque se a gente usa um código que ele é aberto, mas que ele depende de dados que nem todo mundo tem acesso, ninguém pode provar que o resultado que a gente chegou corresponde ao resultado daquele código, porque ninguém tem o mesmo input que a gente teve, né? Sair com o mesmo output, dado que o código é o mesmo. Então, a gente tomou algumas decisões da Serenata. Tem até uma história engraçada, que uma vez a gente estava explorando uma hipótese de que talvez, como no Brasil, grosso modo, cafetinagem é proibida, então, digamos, essas casas de autorrotatividade de entretenimento adulto, normalmente tem CNPJ de coisas aleatórias, restaurante, posto de gasolina, casa de show, coisa assim, né? E a gente falou, pô, será que tem algum deputado que está indo no puteiro e pedindo reembolso como combustível, como restaurante, que são coisas que são reembolsáveis, né? E a gente começou a explorar essa hipótese, e em determinado momento a gente queria saber como identificar, dado um CNPJ, né? Se a gente tinha como algum indício de se aquele CNPJ era um CNPJ maquiado de um puteiro. E chega uma contribuição anônima pelo GitHub, uma conta falsa, falsa no sentido que era uma, a gente chama de burning account, aquela conta que, não, que claramente a pessoa abriu a conta para fazer algo e excluir a conta na sequência, né? E essa pessoa nos oferece um banco de dados com todos os puteiros do Brasil, falando que, olha, isso aqui é um dado que eu não posso falar de onde vem, e ele não pode ser aberto, mas se vocês quiserem, para o projeto de vocês, eu compartilho, né? E era, assim, pitoresca a história, pitoresco mais ainda o banco de dados, mas foi uma coisa que a gente teve que falar não, porque se a gente usa esses dados, a gente não tem como manter essa transparência, essa auditabilidade aberta, que qualquer um pode fazer sobre o nosso trabalho, né? Então a gente acabou aí explorando essa hipótese por um outro caminho que só usava dados abertos, né? Enfim, não sei se responde, mas a importância é essa. A importância é num mundo onde a gente tem essa pressão de fake news, de polarização, de que fulano é esquerdista, fulano não sei o quê, apoia a ditadura, é coxinha, é não sei o quê, não sei o quê. A nossa única defesa é tipo, olha, tudo que a Serenata faz é de código aberto, e é de código aberto. Se tem algum viés, peço que você acredite que foi sem querer, e me mostra onde está no código que a gente pode melhorar. Ou você mesmo pode fazer um pull request, que a gente chama, né, uma contribuição, mudando esse código para eliminar esse viés, né? Então a importância para mim passa por aí. A gente aumenta a confiabilidade no projeto nesse movimento que todo mundo pode ser um auditor da Serenata. E todo mundo pode corrigir vieses que porventura a gente insira no código lá. Óbvio que a ideia não é que a gente insira, mas... como falei, porventura pode ser que a gente colocou algum viés sem perceber, ou talvez a gente seja pessoas muito más e colocamos de propósito, mas vai estar escancarado para qualquer um ver. Né?
Isso é muito bacana e muito importante, essa transparência, né? Que ajuda as pessoas a entender que a coisa é séria e é para ajudar a sociedade e conseguir um resultado melhor para todo mundo. Você tem ideia em termos de valores em reais, da quantidade de despesas, digamos assim, erradas ou talvez questionáveis que o projeto conseguiu que os políticos retornassem aos cofres da União?
Eu vou dar duas respostas simplistas e erradas, mas assim, se é debate pronto, é o que a gente tem, né? Mas depois eu acho que é legal falar um pouco do porquê também, né? As duas respostas simplistas e erradas a gente achou, quando a gente fez a prova de conceito, né, ou seja, isso é um pouco datado, mas é o que a gente achou ali por volta de 2017, mais de 3 milhões de reais em gastos suspeitos. Tá? Outro dado um pouco mais mensurável que a gente tem é que a melhor acurácia da Rose é sobre refeição sobrefaturada. E um ano depois que a Serenata começou a existir e ganhou popularidade, os deputados, apesar da inflação, diminuíram os gastos com refeição em 10%. Se a gente corrigir para a inflação, se não me engano, esse número fica entre 15% e 20%. Então, assim, isso é o que a gente tem de duro, obviamente. O primeiro dado ele é errado por dois motivos. Um, porque ele é datado. E dois, porque eu estou falando de gastos suspeitos e podem ter falsos positivos ali, né? E no segundo caso, ele é errado. Porque apesar de preciso, né, apesar de ser, você pode pegar a média de quanto se gastava antes, quanto se gasta agora e fazer essa comparação, correlação não leva a causalidade, né? Então, enfim, podem ter trocentos outros motivos que levaram os parlamentares a diminuir os gastos com refeição, que não, outros motivos que não seja a Rose, ou que não seja a boa curácia da Rose nesse tipo de reembolso. Então, assim, por isso que eu falo que são as respostas curtas e erradas. A resposta certa é que a gente decidiu... não, que a gente não faria esse tipo de medida, porque ele é basicamente impossível, porque todo tipo de medida que a gente fosse fazer ia gerar medidas erradas, né? Então, o que que acontece? Quando tem aquela falha na serenata, que eu falo que a gente denunciou 1.000 reembolsos e a resposta oficial foi pobre, e a gente resolve dar uma conta de tweet para a Rose, a gente perde a condição de saber qual o efeito que um tweet da Rose tem. Então, a gente não sabe se aquele tweet da Rose teve alcance, se as pessoas deram RT, se aquilo chegou no deputado, se o deputado devolveu o dinheiro, né? E meio que não tem como. A gente viu que a gente estava levando para um alcance orgânico que é super... é quase impossível de medir. Então, tinha gente que tirava print do tweet e mandava por e-mail para o deputado pedia desculpa, devolvia dinheiro, respondia por e-mail da pessoa e a pessoa mandava o print do e-mail que ela recebeu para a gente ficava super feliz. Só que se essa pessoa não mandasse esse e-mail, essa mesma história poderia ter acontecido e a gente nem ficaria sabendo. Tem gente que fazia isso pelo Facebook do representante. Tem a gente que fazia isso, sei lá, através de alguém da assessoria do candidato, do parlamentar. Então a gente perde o controle. A hora que a gente deixa de ser o canal que faz uma denúncia oficial, que vai ter um número de protocolo, que vai, né, conseguir pegar o histórico desse protocolo para saber no que deu, a hora que a gente simplesmente... Algumas pessoas da Serenata chamam a dar o tweet para Rose de jogar merda no ventilador. Era a estratégia que, como eu chamava, né? Então, quando a gente assume jogar a merda no ventilador, a gente perde o controle sobre a merda. A gente não sabe para onde essa merda vai voar. E a gente não sabe, inclusive, se ela é um falso positivo. E eu pessoalmente, já peguei casos da Rose que eram falsos positivos e já fui, digamos, como fundador lá no Twitter, falar, gente, eu acho que isso aqui é um falso positivo. Obviamente, eu vou puxar a sardinha e falar, olha, a Rose às vezes erra, ela tem uma acurácia de mais de 90%, mas quer dizer que, né, de vez em quando vai errar. E acho que esse é um desses casos... Então, assim, eu acho que o impacto tá por aí, assim, acho que tem alguns números que dá um pouco da noção, mas eles são todos errados por essa estratégia que a gente tomou, de realmente vamos assumir que a coisa orgânica vai tomar conta desse controle social, né, dessa accountability, que é um termo super difícil de traduzir do inglês, mas que em certos contextos pode ser traduzido como controle social. Esse controle social orgânico, ele é mais efetivo do que o controle restrito que a gente teria se a gente tomasse partido das denúncias, né? Ele é mais efetivo, mas a gente não consegue também gerar dados sobre isso. Então, talvez seja uma hipótese só que ele seja mais efetivo.
Entendi, obrigado. E é muito, muito interessante você ver toda a tecnologia sendo posta para uso do bem social, no final das contas, né? E você mencionou 3 milhões de reais, é uma quantia bem, bem significativa aí, sendo identificada como potencial problema, né? E mudando um pouco aqui o assunto, saindo um pouco do Serenata de Amor e contando um pouco mais sobre a tua carreira, um momento aí você vai para Washington, né? E você vai trabalhar para o World Bank. E conta para a gente um pouco sobre como apareceu essa oportunidade, o que o World Bank faz e como foi o teu trabalho lá. Você já está na parte de transição, saindo aqui do World Bank para o Shopify, mas conta um pouquinho aí como foi a história de... apareceu essa oportunidade para o World Bank e com o trabalho que você realizou por lá também, por favor.
Claro. Bom, a Serenata, ela acabou me dando bastante visibilidade e também estava alinhada naquele momento que eu voltei a me dedicar a estudar tecnologia, programação, né? E eu acabei traçando uma carreira, principalmente... A carreira foi impulsionada, mas eu já estava fazendo isso antes, já tinha alguns projetos menores que Serenata nessa área de tecnologia cívica, né? E eu acabei ganhando muita experiência com projetos de tecnologia cívica. Trabalhando próximo a ONGs, às vezes até próximo a mercados privados, né? Empresas privadas, mas que eu acho que tem um impacto social significativo, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, para a Jus Brasil, né? Por pouco tempo, mas eu acho muito legal o trabalho que eles fazem, tem vários impactos sociais que eu acho super relevantes. E nesse momento, então, eu já estava aí passando o bastão da Serenata para outra fase. Então, a Serenata hoje ela faz parte de uma ONG, eu estava no momento já de transição, saindo dessa ONG para que o Serenata tivesse uma vida sem depender de mim, né? Fico muito feliz que tem. O Banco Mundial estava contratando uma pessoa que precisava saber de algumas coisas, né? E o foco era muito tecnologia cívica, que era esse caminho que eu vinha traçando há algum tempo, né? Então, tinha uma vaga no Banco Mundial que ia responder a dois departamentos super distintos. Um deles era a área de governança, e governança, para quem não conhece, é um termo para, digamos, não para o ato de governar a partir do governo, mas a partir de todo mundo envolvido no ato de governar. Então, isso envolve os eleitores, envolve a sociedade civil organizada e envolve o diálogo, né? essa tensão de forças entre diversas partes. Né? Então, não é aquela visão de governar como eu elegi fulano ou fulana e essa pessoa vai governar para mim e eu só vou meter o bedelho daqui X anos. Todo o imbróglio que acontece entre eleições, né? Talvez tenha sido uma descrição bem porca, mas para colocar aqui em um tweet seria isso, que é governança, né? Então, a área de governança do Banco Mundial procurava alguém com experiência em fazer isso com tecnologia, e daí eu tinha, entre outros projetos, uma serenata no portfólio, que interessou muito a eles, né? E, ao mesmo tempo, o banco tinha uma unidade de métodos ágeis, que queria revolucionar como o banco faz projetos. E eu vinha, como eu falei, tem vários paralelos do design com métodos ágeis, e eu tinha experiência nos dois, né? No métodos ágeis na área de tecnologia e nessas coisas paralelas do design. Então, foi uma vaga que eu fui chamado, acho que por causa dessa minha trajetória profissional, né? E eles contrataram duas pessoas para esse cargo, e a outra pessoa era a Yasodhara, que eu já falei dela aqui mais cedo, né? Que a gente já tinha trabalhado junto na Serenata, e ela também tem uma carreira super rica, né, nessas áreas, né? E daí o nosso papel no banco era um pouco duplo, assim. A gente podia dar suporte ao banco como um todo, com melhores práticas em como gerenciar projetos, quase sendo aí coaches, né, de métodos ágeis. Então, uma parte que, sinceramente, eu achava um pouco menos interessante do meu trabalho do banco era realmente estudar como os projetos do banco eram feitos, quais eram os gargalos, quais eram as pessoas, os momentos de tomada de decisão, essas coisas todas, e ver o que a gente podia ensinar para eles de métodos ágeis. Então, dei, sei lá, curso de Scrum, curso de Kanban, mas não, assim, coisas do zero, mas, assim, moldadas para a realidade do banco, né? A gente fazia workshops personalizados para cada time, né? E com isso, né? Às vezes até para governos que são clientes do banco, cheguei a ministrar workshops também, né? Então, esse era um dos lados do meu trabalho no banco. E o outro era operações, era realmente meter a mão em projetos do banco. E como que é isso? Assim, o que é um projeto do banco? O Banco Mundial, por mais que seja um banco de desenvolvimento, ele continua sendo um banco no sentido que ele empresta dinheiro para as pessoas. Quem são as pessoas? Quem são os clientes? Não são indivíduos, né? Mas são governos, né? Então, um governo, seja federal, estadual, municipal, pode pedir um dinheiro emprestado para o banco. E o critério do banco para dizer sim ou não... Tem vários, assim, mas para limitar um pouco aqui como eu estou descrevendo o que eu fazia lá, era uma análise técnica do que você quer fazer com esse dinheiro e um suporte técnico para você garantir que esse projeto que você tem para esse empréstimo seja executado com sucesso, né? E, obviamente, o banco tem outros diferenciais, então é crédito barato, se você é um país, se o cliente é um país que está numa situação de pobreza muito grande, é um dinheiro sem juros, que você só começa a pagar daqui 30 anos, então tem algumas outras diferenciais, mas o que eu quero falar mais agora é isso, o Banco Mundial não vai dar dinheiro para um país, virar as costas e vir cobrar as parcelas de pagamento de volta daqui a um tempo, ele vai... dá uma assessoria durante toda a execução do projeto, né? E ele vai assumir algumas métricas de sucesso desse projeto para si. Então, se o país pegou o dinheiro para diminuir o desemprego e não diminuiu o desemprego, isso pesa na análise interna do banco sobre o sucesso daquele projeto. E, obviamente, o banco tem muitos projetos que estão aí tangenciando tecnologia cívica, governo digital, governos mais ágeis, né? Que estão, às vezes, por exemplo, fazendo projetos que vão impactar comunidades e o governo precisa articular meios digitais para poder ouvir essas comunidades e ver o que elas estão achando. Então, vamos supor, vamos construir uma represa para viabilizar uma hidrelétrica, né? Será que a tecnologia consegue dar voz para as comunidades que talvez sejam afetadas ali, né? Seja por relocamento, por afetar o ecossistema local, a economia local? E daí eu entro como um especialista nisso, assim, de olhar o que os clientes do banco estavam fazendo e ver como eu poderia ajudar, né? Então, trabalhei em alguns países, nesse ponto, praticamente todos africanos, né? Mas em diversos países africanos, inclusive, né, de lá do sul, de Moçambique até Guiné, que é um pouco mais, não norte da África, né, mas subsaariana, ali, bem perto do Saara. E orientando, e essas orientações elas também vinham da minha trajetória, né? Então, levando um pouco os governos a prototipar, valorizando transparência, como você criar estratégias, não só de tecnologia, mas de comunicação, que criem esses espaços públicos de conversa para as pessoas, né? Que é um pouco do que eu vim descrevendo, né? Da contribuição do Serenata para o Brasil, é o que eu tinha de contribuição a fazer nesses projetos do banco.
Conta um pouquinho para a gente agora, você todo esse trabalho no Serenato, trabalha no banco, ajudando pessoas na África em projetos diversos pelo mundo, com impacto social grande, né? Que o World Bank lida com projetos pelo mundo afora, hein? E é um trabalho fantástico sendo realizado. E agora pintou a oportunidade de vir trabalhar para o Shopify. E você está meio que falando aqui offline que você está de mudança aqui para Ottawa, né? Que é a capital daqui do Canadá. E conta para a gente um pouquinho como é que pintou essa oportunidade e qual o trabalho que você. Não sei se você pode falar, se puder falar, fala para a gente qual o trabalho que você vai realizar aqui junto com o Shopify. E você está na tua fase de mudança, né? No meio da pandemia aqui e vindo para o Canadá também. Conta um pouquinho para a gente sobre como apareceu essa oportunidade e qual o caminho à tua frente agora?
Perfeito. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar é que esse contrato meu no banco, ele era de um ano, então ele era algo já com data, né, de começo, meio e fim. Obviamente, não vou negar, quando eu fui, eu sonhei que talvez eu pudesse estender isso, né, mas no meio do caminho muita coisa aconteceu, né, então acho que uma delas, a principal, foi que a diretora executiva do banco saiu do Banco Mundial e foi para o FMI, e com isso mudou muito dos valores internos do Banco Mundial. Então, as áreas que eu mais me interessava lá foram super enfraquecidas com essa mudança de gestão do banco. Então, fez o banco deixar de ser um ambiente tão interessante para mim quanto era quando eu entrei, né? E também, por outro lado, eu acho que tinha. São três coisas. Então, tinha esse do banco. Tinha um lado pessoal meu que, assim, eu não quero voltar para o Brasil nesse momento. Então, eu trabalho muito com dados abertos, não só com dados do governo, mas dados de redes sociais que são abertos e tudo mais. E muita gente nesse meio tem recebido ameaça de morte depois que o governo Bolsonaro tomou posse, né? Que eu conheço, amigos próximos, né? E, de novo, correlação não leva à causalidade, de repente não tem nada a ver, mas é uma coisa que eu fico com receio, porque eu faço esse tipo de coisa. E eu não me sinto seguro em estar no Brasil no momento desse. Então, por um lado, eu fui me desencantando com o Banco Mundial, por outro, eu falei, eu acho que não é a hora certa de eu voltar para o Brasil. Então, eu comecei a procurar outras oportunidades fora do Brasil, né? Um pouco naquela linha do, sabe, que eu falei de usar tecnologia para coisas que eu acredito, né? Eu gosto muito da missão do Shopify, porque ele permite um ganha-pão, permite um meio de vida ali, né, para muita gente. Então, eu vejo o Shopify como uma espécie de WordPress para o e-commerce, né? Então, o blog se popularizou muito na internet quando a gente começou a ter ferramentas que resolviam todos os problemas técnicos de um blog para você, um WordPress, um Blogspot, tiveram alguns outros aí que eu não vou lembrar, obviamente, né? Que você não precisava programar um blog, você só baixava ou usava uma plataforma, né? E estava lá toda sua facilidade para fazer o que você queria, que era postar coisas no blog, né? E eu vejo o Shopify muito, muito como isso. Em vez dele ser um e-commerce focado em centralizar tudo, como é uma Amazon, né? Ou às vezes até como é um eBay, um Mercado Livre, com algumas diferenças, né? Eu acho que ele tem uma pegada um pouco aberta, né? O código, ele é proprietário, ele ainda é um intermediário grande que fica ali no meio, mas ele dá bastante autonomia para cada um criar a sua loja, do seu jeito, e políticas de preços e tudo mais, né? Então, assim, eu achei que, dentre as opções que eu tinha, eu estava aqui procurando um emprego, não era um emprego qualquer, porque eu só tenho cidadania brasileira, então, como eu não queria voltar ao Brasil, teria que ser um emprego que me apoiasse para um visto, né, um visa sponsor. Num momento que todos os esforços do terceiro setor estavam focados no Covid, né? Então tudo isso aconteceu no meio da pandemia. Daí foram poucas as vagas que eu achei em terceiro setor, em ONGs ou em até assim que eu me candidatei a algumas vagas específicas dentro da ONU ou coisas assim, Organização Mundial de Saúde, mas acabou não rolando. E o Shopify era uma ótima opção, porque eu vejo muito esse impacto social que ele tem em tornar o comércio melhor para muita gente pequena, sem ser uma gigantesca Amazon que está fazendo o contrário, está matando os pequenos comerciantes, está matando a lojinha do bairro, né? O Shopify meio que permite que a lojinha do bairro concorra com a Amazon, ou que você venda online e entregue numa época de pandemia, né? Então, eu acho que isso me atraiu muito na proposta do Shopify. Acabei aceitando. Quando chegou a proposta, eu tinha me candidatado e eles me fizeram a proposta de emprego, eu acabei aceitando, feliz da vida.
Kudukos, olhando aqui, a gente está conversando um pouco mais de uma hora aqui. Olhando para trás aqui, você começou lá olhando o computador e tendo uma orientação, desafios com seus pais, seu pai tentando dizer o que serve esse negócio aqui, me explica e tal. E você falando, pô, isso aqui vai me permitir me conectar com pessoas, eu vou poder trocar informação aqui com o BBS e tal. Aí você foi evoluindo, você entrou na. Começou a trabalho lá com a área de natação lá, divulgando a informação, e você entrou para a faculdade, no design gráfico, aquilo foi te trazendo outras satisfações e desafios. Você fez o teu trabalho todo na área de sociologia aqui, você trabalhou com o projeto Serenato de Amor e ajudando socialmente o Brasil e socialmente as pessoas que têm essa luta de transformar o Brasil em um lugar melhor. E você foi trabalhando no World Bank, continuou ajudando pessoas pelo mundo afora e tal, e você agora está indo para o Shopify. O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo e estão pensando assim, pô, eu tô aqui no Brasil, estou tentando entender como é que eu faço um Hello World, tentar descobrir seu programa em Python, seu programa em JavaScript, que hoje em dia você tem um universo absurdo de informações disponíveis que às vezes complica um pouco a vida de quem está tentando se descobrir qual é a carreira, o que quer seguir. O que você contaria para essas pessoas? O que você recomendaria em termos de olhar e tentar entender se computação, programação é para eles ou não? E o que você recomenda para essas pessoas que estão tentando se encontrar e achar um caminho na vida nessa área?
Vamos lá. Cara, primeira coisa que eu ia falar é tenta se livrar de um impulso que a gente tem de tipo, ah, não, eu preciso aprender tal coisa. Aí você faz uma to-do list, assim, uma lista de coisas. Ah, eu preciso aprender Java, eu preciso aprender protocolo HTTP, eu preciso aprender JavaScript, eu preciso aprender Rust, eu preciso aprender C. Eu não gosto de, assim, eu não consigo lidar, né, com isso, assim. Eu gosto de resolver problema, tá? Então, ao invés de você começar a se focar tanto em tecnologia, em linguagens de programação, em frameworks, em protocolos, né, em serviços, né, serviços no sentido de, ah, eu vou usar banco de dados, SQL ou NoSQL, ou qualquer coisa assim, resolve um problema. E daí eu até tinha colocado uma nota para mim no começo desse podcast aqui, ah, nota para mim mesmo, falar de pet projects e interesses pessoais. Porque lá atrás, em algum momento, isso me pareceu que fazia sentido, mas eu não queria fazer um desvio muito grande, e acho que é a pergunta perfeita para eu falar disso. Porque o resolver problemas tem muito a ver com você entender como que a tecnologia pode ajudar na tua vida, tá? E pode não ser uma grande coisa. Eu dei um exemplo em algum momento aqui, falando, ah, eu estou com um problema de controle financeiro em casa, então vou fazer um programinha aqui para resolver isso, né? E eu já vi pessoas com esses problemas que elas resolveram de uma forma magnífica, mas que não serve para mais ninguém. E eu acho isso ótimo. Porque o objetivo dos pet projects não é você fazer um projeto magnífico que vai ser uma startup e que você vai vender por R$ 1 milhão, por R$ 1 bilhão, por qualquer coisa. O objetivo do pet project, ele é aprendizado, ele é você aprender coisas ali. E você coloca um propósito para aquilo que você está aprendendo. Então, você não está fazendo um tutorial, por exemplo, de Flask, que é um framework web em Python, Por que você quer programar para web em Python? Porque é um negócio que, assim, é muito abstrato o valor que você tira disso. Agora, se você tem problema de finanças na sua casa, tem um amigo meu que ele fez um bot de Telegram, ou de WhatsApp, já não lembro, que ele e a esposa mandam mensagens para esse bot com tudo que eles gastam e o bot vai compilando tudo isso numa planilha do Google Docs. É um projeto que ele vai vender para alguma startup? Não. Resolveu o problema dele? Sim. Mas como resolveu o problema dele, provavelmente ele ficou super motivado para estudar coisas para chegar nessa solução. E daí ele foi ver, poxa, eu vou escrever um bot de Telegram. Não sei se era de Telegram. Que tecnologia faz isso? Daí você vai ver que, por exemplo, no Python já tem umas bibliotecas prontas. Se você for fazer, eu vou chutar, tá, gente? No Go, você tem que fazer do zero. Depois, então, talvez valha a pena eu estudar Python primeiro. Eu preciso entender como é que eu vou falar com essa API. Essa API, ela usa HTTP. Então, pô, eu vou entender o que é o HTTP, o que é um método GET, um método POST. Mas por que você quer fazer isso? Não é para terminar um tutorial que você começou, só para fazer um check de uma lista. É porque, cara, no final do mês você tem que saber se sobrou ou faltou dinheiro na tua casa. Eu tenho, assim, um histórico imenso de pet projects que provavelmente só servem para mim. E eles me ajudam muito a aprender coisas. Então, eu fui aprender Python. Bom, primeiro, eu aprendi PHP fazendo o meu próprio blog. Eu tinha um blog no WordPress e falei, pô, eu quero aprender PHP. Eu vou refazer o meu blog, eu vou tirar o meu blog do WordPress e fazer o meu próprio blog. Foi uma cagada? Foi uma cagada. Mas era para eu concorrer com o WordPress? Não, era para eu aprender PHP. E funcionou, depois eu comecei a trabalhar com PHP, ganhei dinheiro com PHP e tudo mais. Quando eu aprendi Python, o primeiro trabalho que eu fiz de Python, depois, se quiser, Marcelo, eu separo o link e o Marcelo põe lá. É um site que está no ar até hoje, que ele te pergunta o nome de um whisky que você gosta e ele te dá outros whiskys que talvez você possa gostar. Eu morava na Inglaterra na época, eu estava indo fazer uma viagem para a Escócia e eu queria saber, dentre todas as destilarias da Escócia, quais eu devo visitar. E, pô, eu queria terminar aquele projeto, então isso me acelerou muito no aprendizado de Python, porque eu queria saber que whisky tomar, pô. Tava indo para a Escócia, eu queria saber, e aí? Eu tenho pouco dinheiro, pouco tempo. Onde é que vai o meu dinheiro e meu tempo? Para aprender Go, o primeiro projetinho que eu fiz era uma ferramenta de validação de CNPJ e de CPF, porque eu precisava disso para um projeto maior, que eu lancei sexta-feira passada, inclusive, não sei quando que isso vai pro ar, mas estou falando aí de meio de dezembro, que é uma API para consulta de CNPJ da Receita Federal, né? Um dado que é aberto, mas se você quer uma API, você tem que pagar por SERP. Então, a gente está liberando esses dados de outra forma, em um projeto também mantido pela comunidade. Eu reclamo muito de uma política do Twitter, de algoritmo de plataforma, e eu fiz um bot em Rust para twittar a minha reclamação automaticamente quando o Twitter faz merda. E foi assim que eu aprendi um pouco de Rust. Não sou especialista em Rust, mas... Enfim, eu acho que você identificar coisas da sua própria vida, assim, que você consegue resolver com tecnologia e começar a aprender a partir disso. Como é que eu resolvo o meu problema? Isso vai ser um pet project que vai te ensinar muito. E depois, numa entrevista, em algum momento que alguém te perguntar, e aí, qual a sua experiência com tal coisa? Não é, é muito diferente você seguir um tutorial e concluir, porque isso, o tutorial, ele já te dá todos os passos, né? E se você resolveu um problema real, você teve que ser criativo, você teve que lidar com coisas não previstas, né? E provavelmente, se você fosse avaliado por uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, vai dar muito mais valor, né, para essa tua experiência com o pet project. E em terceiro, se você fala o teu pet project para os teus amigos, os teus amigos da área de tecnologia vão saber que você é um cara que programa nessa coisa. Então, eu aprendi Java porque Java resolveu melhor tal problema meu aqui. Talvez um amigo que precise contratar alguém em Java vai lembrar de você. Porra, fulano fez aquele projeto lá, ele fez em Java, né? Então, ele não está te contratando porque você fez um bot para você e a sua esposa mandarem os gastos para compilar uma planilha de Excel para vocês. Ele está te contratando porque você sabe tal linguagem de programação. Você provou para ele que você sabe, mostrando esse projetinho, que não serviu nada para o seu amigo, mas serviu apenas para dizer que você tem experiência com essa linguagem. Então, assim, eu sou muito fã desses projetos que resolvem problemas reais que a gente tem, problemas pequenos, sabe? Não é problemas para virar startups, que resolvidos vão virar startups, gerar milhões. Não, isso é sobre teu aprendizado e tua entrada no mercado de trabalho.
Perfeito. A importância da experimentação e Botar a mão na massa é fundamental, né? Como você falou, criar os seus pet projects e explorar os seus interesses pessoais, e a partir daí você consegue criar pequenos projetos, ou até projetos que viram coisas maiores, e você vai tocando a coisa adiante, vai ajudando outras pessoas, né? E é muito, muito, muito bacana essa sua explanação aqui sobre as opções e a tua recomendação, o que as pessoas devem fazer. O Kudux, chegando aqui perto do final, uma coisa que eu também sempre pergunto para as pessoas: você tem dicas de livro, ou música, ou filme que você queira compartilhar aqui com nossos ouvintes?
Uau! É aberto assim, em geral, ou é mais sobre tecnologia?
Qualquer coisa.
Qualquer coisa, então vamos lá. Bom, vou tentar me acertar. Você falou de filme, você falou de livro e tinha mais alguma coisa?
E música.
Música, ok, vamos lá. Tá. Bom, vai ficar com a minha cara isso, mas acho que é essa a ideia, né? Acho que um dos livros que mais me impactou ultimamente é um livro que chama The Unknowers, Os Que Não Sabem, traduzindo porcamente, né? Ele é um livro da Lindsay McGoey, que tem um viés muito grande na minha indicação, porque ela é minha orientadora de doutorado, mas é um livro assim, que ela lançou, inclusive eu já tinha terminado o doutorado. Ele fala muito sobre ambientes onde... Assim, ele é um livro zero sobre tecnologia, mas fala muito sobre o contexto onde a tecnologia está se metendo. Então ele fala sobre a desinformação, né, essas coisas de fake news que a gente chama, mas desinformação e como isso interfere no poder. E ele não é um livro acadêmico, ele é um livro super escrito para o público geral, não para o público sociólogo, não para o público acadêmico. The Unknowers. Depois eu passo o linkzinho também para ficar mais fácil aí. Filme, deixa eu ver. Acho que um dos filmes que... Deixa eu pensar. Eu gosto muito de Taylor Swift, podem me julgar, vão perder seu tempo, mas podem. E tem um documentário dela na Netflix, que acho que é Miss Americana, né? E eu acho que é muito legal, porque ela conta como você lida com essa coisa de você se expressar, de você expressar as suas crenças políticas, seus valores políticos, né? Como você lida com isso em público, como você tem que se reinventar toda hora e tudo mais. Então ela fala do começo de carreira dela, ela sofre alguns... Não sei se traumas, né, mas vamos botar aspas no traumas aqui, seguir com traumas. E ela vai contando como ela, uma pessoa que a gente acha super sucedida, lida com esses dramas internos, né. E eu acho que, assim, o documentário é datado, e pra quem conhece a Taylor Swift, vê o poder da voz política que ela coloca no último álbum dela, no penúltimo álbum, ou antepenúltimo álbum dela, que chama Lover, é que ela lançou dois esse ano, eu já tô me perdendo já. É muito legal, você entende muito mais o impacto das provocações que ela tá fazendo nesse álbum, entendendo essa história. E eu gostei, não só porque eu gosto da música dela, mas porque são provocações na esfera social que eu assinaria embaixo, provavelmente, né? Livro, filme, música. Bom, e daí já falei Taylor Swift, então música, né? Escutem The Man, da Taylor Swift, vejam o clipe.
Kudux, você quer deixar alguma, além do que você mencionou aqui, você vai me mandar um link aqui sobre o livro, e você tem a Serenata de Amor, e você puder mandar outros links para mim para eu publicar aqui nas notas do podcast, seria ótimo também. Mas você quer mencionar aqui alguma informação para contato? Não sei se você está usando o Twitter ainda bastante, ou algum outro contato que você queira divulgar, teu website, o que seja.
Claro, eu uso bastante o Twitter, é o meio mais fácil para entrar em contato comigo, né? Mas o meu site também deve ter outras opções lá, deve ter como entrar em contato pelo site. Então no Twitter é @kudux, C-U-D-U-C-O-S, e o site é kudux.me, C-U-D-U-C-O-S.me. E daí lá também dá para entrar em contato comigo. E, gente, como diz um amigo meu, o Henrique Bastos, eu sou super promíscuo online, então não preciso ficar com vergonha de me inscrever, só mandar mensagem mesmo, eu costumo responder. Eu gosto muito de comunicação assíncrona, então só não me xingue se eu demorar 3 dias para responder, mesmo se, sei lá, mandar mensagem no Telegram e aparecer que eu não li a mensagem, é de propósito, eu deixei como não lida para eu lembrar que tem que responder, porque se some a bolinha da notificação, eu esqueço. Então, se alguém gostou, quiser perguntar alguma coisa, quiser puxar papo, adoro conversar, estamos aí para isso. Mais uma coisa, durante a pandemia eu comecei a fazer um bar virtual toda sexta-noite. Começa às 5 horas do horário do Brasil. E é um bar aberto, virtual, para qualquer um que quiser entrar. Então, no meu Twitter, sempre eu divulgo o link é diferente a cada semana. Também podem entrar no bar e vir conversar num ambiente de boteco comigo, já que a gente, com pandemia, não tem mais eventos para a gente fazer isso presencialmente, a gente está fazendo virtual. Eu não sei como vai funcionar nesse final de ano, mas se tiver, sexta-feira eu tuito o link lá e todo mundo pode entrar. Realmente é aberto, é ambiente de boteco, não tem tema, não tem hora para acabar. É desorganizado como tem que ser um boteco.
Eu vou ver se eu participo desse boteco aqui. Eu ainda não consegui participar por causa da diferença de horário para mim aqui na costa do Pacífico. Né? Mas, Kudux, um prazer absurdamente enorme ter você aqui comigo nessa gravação hoje. Eu te agradeço enormemente por você compartilhar o teu conhecimento, a tua história aqui com os nossos ouvintes. Eu te agradeço também por todo o teu trabalho aqui para ajudar o Brasil de alguma forma e combater a corrupção, que é uma coisa que afeta tanto o país, né? E eu agradeço imensamente aqui pelo teu tempo e te desejo todo o sucesso do mundo na tua transição aqui para o Canadá. Um forte abraço para você, Karen.
Valeu, obrigado demais. Obrigado por quem aguentou me escutar esse tempo todo. E a gente se fala online aí. Beijo para todo mundo.
Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.